Fala, galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do seu podcast preferido, o melhor podcast que o Spotify já viu, o De Leve na Neve. A gente está aqui com a galera de sempre, o Dudu, nosso jornalista, Marcelo aqui, o teólogo, que vulgo se chama Mago, e o nosso amigo Leander aqui, nosso segundo teólogo aqui, porque o primeiro é o Marcelo, já que ele é o Mago, né?
Não, isso é realmente, né, amor? Mas o mago é o mago, o segundo teólogo. Parece até tá falando, sei
É, rapaz.
lá, o segundo tenente, né? O vice-presidente, que é isso? Pô, segundo,
Pois
não,
é,
ok.
né? Mais uma
Não.
vez aí, Fernando e Leandro se alfinetando aí e
É,
tal.
que é isso, pô,
Sim,
só
mas isso aí
amizade.
é,
É
vacilo,
amizade.
amizade.
Só cornetada aí.
Vamos lá.
E aí, nesse episódio de hoje, que vocês vão acompanhar aqui com a gente, nossa conversa, nossa resenha, a gente vai estar falando sobre as férias da minha vida, que na verdade não é exatamente a minha vida especificamente, né? Mas estou falando de um filme que saiu em 2006. Que a gente, na verdade, percebeu que dá para tirar bastante lições comparando com a Eclesiastes, que lembra bastante Eclesiastes e o que Salomão falou lá para a gente.
Ainda bem que não é as férias da vida da Fernanda, né? Porque seria bastante complicado.
Como a Fernanda disse, eu fui lançado em 2006 e aconteceu da Georgia. A Georgia é uma mulher interpretada pela Queen Latifah e ela é uma mulher, eu não lembro exatamente, como que é a. Mano, fala aí, Marcelão.
E esse filme é um filme que eu e o Dudu, a gente gosta muito, a gente estava até conversando agora há pouco ali, que é um filme que meio que marcou a gente, né? Passava muitas vezes na sessão da tarde, eu mesmo vi muitas vezes na sessão da tarde esse filme e tal. E ele é um filme muito interessante, porque ele conta a história ali da Georgia e tal, e chega um dado momento da vida dela que ela descobre que ela tá com um tumor no cérebro, ela tá com câncer e tal, né? E aí, por causa disso, ela decide que ela vai fazer tudo que ela não fez na vida e tal. E aí é engraçado, porque ela vai buscando essas coisas como se fosse realmente a última coisa que ela tem para fazer, porque é isso que ela achava, né? E no decorrer do filme a gente descobre que ela, na verdade, não estava doente nem nada, né? É um erro que tinha dado na máquina, mas ela acabou fazendo várias coisas que ela tinha o desejo de fazer, né?
Exatamente, tipo, uma dessas coisas que eu mais me recordo, assim, desse filme é quando ela fica num hotel super chique ali na cidade, ali perto da casa dela, porque ela tem o sonho de conhecer um dos chefes mais conhecidos ali que trabalhava naquele hotel. E o que mais me impressiona naquele filme é que a Jorge é uma pessoa muito boa. Ela traz uma positividade para as outras pessoas que comove a galera, que as pessoas realmente ficam assim, nossa, aquela pessoa é sensacional, não sei o quê. E muitas pessoas acham que é porque ela está morrendo e acabam tendo dó dela. Só que não, ela sempre trata as pessoas bem. Isso que essa é uma caracterização muito boa nela no filme.
E aí, quando a gente pensa em Eclesiastes, né, e tudo mais, como a Fernanda estava falando, a gente vê nesse filme, né, que a Georgia meio que ela começa a aproveitar a vida de verdade só porque ela sabe que a vida dela vai acabar, né? Porque ela achava que a vida dela ia acabar. E isso é um risco que a gente pode correr, né, e tal. E no livro de Eclesiastes a gente vê que, na verdade, a nossa vida ela não deve ser assim. A gente tem que aproveitar cada dia, cada detalhe e tal. Tem coisas muito importantes que a gente pode perder se a gente achar que, sei lá, a vida está passando e não está acontecendo nada. Mas tem muitas coisas boas para a gente aproveitar, para a gente viver. A gente não precisa achar que vai morrer daqui a um mês para começar a aproveitar a vida de verdade. E tem várias formas da gente aproveitar a vida. E a gente vê isso lá em Eclesiastes, né, Leandro?
Pois é, cara, Eclesiastes é um livro que fala muito sobre a forma que se deve viver, né? Ou os planos de Deus para a vida e qual é a posição do homem frente aos desafios da existência, né? A gente tem uma figura poderosa, que é a figura de Deus, que é o todo onipotente e tudo mais, e a figura limitada do homem. Aí tem ali o Salomão, né? Um dos grandes sábios aí da sua era, falando o que o homem pode fazer ou não para ser feliz, do que vale a existência, sendo que nós estamos tão finitos, assim, sem poder fazer muitas coisas, o que nós podemos fazer para aproveitar a vida da melhor forma. E é disso que se trata o livro de Eclesiastes, entre outras coisas.
Entre várias dicas ali, né, e situações que o pregador vai apresentando para a gente ali em Eclesiastes, de como aproveitar a vida, como entender que, na verdade, não tem como você controlar tudo e tal, a gente tem vários textos falando que a gente tem que aproveitar a vida com coisas simples, né? pegar essas coisas simples que a gente tem na nossa vida e ver elas como se elas fossem realmente grandes coisas, né? Como elas são. E a gente vê isso, por exemplo, no capítulo 3 de Eclesiastes, no versículo 12 e 13, que fala assim: sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Olha, cara, que coisa simples. A gente olha e parece uma coisa normal, né? Ou seja, para você ter uma vida boa, legal, a melhor coisa que você pode fazer é aproveitar daquilo que você trabalhou, né? Ou seja, o resultado do seu trabalho, agora você vai aproveitar isso aí, o dinheiro e tal, as coisas que você conseguiu, para ter uma vida legal, comer, beber. E é exatamente o que a Georgia faz ali no filme, né? Ela, depois que ela percebe que ela vai morrer, é aí sim que ela começa. Ela pega lá o dinheiro dela do banco, tal, até as ações, e ela pega tudo isso para que ela possa curtir agora o que ela não teve, né? Ir para esse hotel que ela gostava, como o Dudu falou, conhecer esse grande chefe. Só que ela precisou achar que ia morrer para acontecer isso. E aqui o pregador fala para a gente que a gente tem que fazer isso a todo tempo, né? Pensar nessas coisas simples no dia a dia, não esperar acontecer uma coisa grandiosa para tomar essa decisão, né?
É interessante que, diferente do filme ali, né, aqui o pregador falando, fala que essas coisas simples que acontecem, essas coisas aí, são dom de Deus, né? São dom de Deus. E é interessante que os primeiros capítulos falam sobre os esforços do homem, né? Ah, vou construir aqui templos, vou ter dinheiro, vou acumular conhecimento, tal, tal, tal. E quando, na verdade, todas as coisas boas, elas provêm de Deus, né? Em várias partes de Eclesiastes fala sobre como Deus é o criador do universo, né? E também outras partes fala sobre a nossa limitação. Deus é o ser ilimitado e nós somos ilimitados. E as coisas boas que temos na nossa vida não são aquelas coisas que corremos para buscar e tudo mais. São as coisas simples, que é as coisas que Deus dá, né? Coisas simples, assim. A família, os amigos, boas risadas, que são coisas que têm a ver com Deus, né? Coisas felizes, coisas que têm a ver com o evangelho, as coisas boas que vêm de Deus. Até fazer um paralelo lá com Gálatas 5, né? Onde fala sobre o fruto do Espírito. E qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, benignidade. E que tem a ver com todas essas questões simples da vida, né? E são coisas que vêm de Deus, vêm da parte do Espírito Santo, vêm de Deus, são os dons, os que fazem, dons não, são as coisas que fazem a vida realmente valer a pena.
Uma coisa muito interessante aqui, né? O Leandro estava falando sobre essa questão de Deus ser realmente o Todo-Poderoso, quem rege tudo, né? E o ser humano é muito limitado, a gente tem noção disso, né? A gente sabe disso. E aqui no livro de Eclesiastes é um dos lugares onde mais vai aparecer isso, né? Inclusive a gente tem aqui a palavra vaidade várias vezes no livro, que na verdade é o revelo, né? Que quer dizer vapor. Então é algo, assim, o vapor é uma coisa que você não entende, né? A fumaça e tal. Você tá pegando ou não tá pegando e tal? É sólido ou não é e tal? Você olha, parece que é uma coisa e não é. Ou seja, é uma coisa intangível, é uma coisa temporária, uma coisa passageira, né? Que aparece, logo desaparece, uma coisa bem enigmática, meio paradoxal, assim, né? Então a vida é isso, é uma coisa que você não consegue controlar direito. Tem esse descontrole aqui, né? Porque justamente porque o ser humano é limitado. E falando do filme de novo, né, é engraçado que a Georgia, só quando ela percebe esse descontrole, né, como ela não consegue controlar até onde a vida dela vai, ela estava planejando, né, se aposentar um dia tal, e fazer as coisas lá do jeito que ela queria, estava guardando o dinheiro dela para isso. Mas quando ela percebeu que ela não tinha controle sobre isso, aí sim ela decidiu aproveitar as coisas simples da vida ali, né, entre aspas e tal, coisas que ela não aproveitaria de outro jeito. E é isso que o pregador vem falando aqui pra gente sempre. Olha, cara, lembra aqui que você não tá controlando tudo. Você não consegue segurar o vento. Você não consegue saber exatamente o que vai acontecer na sua vida. Então, aproveita as coisas do dia a dia aí. Aproveita cada momento, porque cada momento é muito importante. Cada momento tem coisas sensacionais. E tudo isso vem de Deus, né? Então, agradece também.
E eu acho interessante, nesses aspectos aí que acontecem em Eclesiastes, né? A questão da aproveitar a vida e tudo mais. Isso é uma comparação que existe entre a palavra tudo, que no hebraico é kol, né? A gente vê ali nos primeiros versos falando que tudo é vaidade, né? Ou seja, kol havel, né? Tem outras palavras no meio, mas tem tudo é vaidade. Só que ali em Eclesiastes 3, fala que tudo tem seu tempo, né? E normalmente a gente coloca isso aqui como uma questão ética, mas não, o que esse texto está falando? Que Deus, ele é o dono do tempo, né? Ele está assim, ele está nesse contexto do tempo ali se relacionando com o seu povo. e sabe que o ser humano vai ter uma hora para tudo e tudo mais. Tanto é que algumas coisas que são até fora do nosso controle, né? Como, por exemplo, a hora de viver e a hora de morrer. E se essa é a realidade, como é que eu vou aproveitar meu tempo? Eu vou aproveitar meu tempo com Deus, porque Ele que tem um controle sobre o tempo, Ele que é eterno, tem todo o tempo do mundo, né? É interessante. É, como a nossa vida é uma vaidade, é passageiro, né? O Marcelo falou do revel que pode ser vapor, mas outra tradução também possível é nulo. Essa vida é nula, é como o pó, e ela só faz sentido, ela só tem o seu significado quando está junto com Deus. É a mesma coisa lá da criação, de Gênesis, né? O que nós éramos antes da criação? Pó. Mas com o sopro de Deus, com a ação de Deus, nos tornamos a imagem e semelhança dele. É a nossa vida da mesma forma, né? Nossa vida só tem um significado, só tem um sentido quando nós estamos junto do Criador, né? Estamos caminhando junto do Criador, aproveitando as coisas que ele nos dá, que são essas coisas simples, são as coisas boas, que tem a ver com amor, fidelidade, essas coisas. E porque fora disso é vaidade, fora da ação de Deus, nós somos apenas pó, né? Isso lá em Gênesis e nossa vida hoje também.
Interessante você comentar isso, Leandro, que mostra justamente a brevitude da vida humana, né? Muitas vezes a gente acha que somos seres eternos, somos os reis do mundo, entre aspas, temos uma falsa impressão de potência, só que aí a gente é cobrado com um choque de realidade, né? Não somos reis de nada, Deus controla tudo. E ele também tem o poder e o direito de tirar a nossa vida quando e bem quiser também. A gente tem que colocar isso na cabeça também.
E essa questão da insignificância do homem é interessante frente à questão de outra frase bem famosa de Eclesiastes, né? Que é: não tem nada de novo debaixo do sol, né? Porque muitas vezes a gente pensa: nossa, olha como minhas realizações são sensacionais, né? Mas o que que está dito? Não, tem nada de novo debaixo do sol, né? As coisas que você passou, outras milhares de pessoas passaram no decorrer da história, né? Outro dia eu fui com a minha família num lugar aqui perto de Curitiba, numa clareira lá de um lugar aqui perto de um acampamento que tem que ter perto. E lá tinha muitas estrelas, né? Muitas, muitas estrelas. Daí a gente estava conversando: nossa, como a gente é privilegiado de ver essas estrelas aqui, né? Que coisa sensacional, né? Que coisa incrível, né? As pessoas na cidade não têm esse privilégio, né? Só que daí eu pensei: cara, já tem 6.000 anos de história que tem pessoas olhando para esse céu, né? Passaram por baixo desse mesmo céu, né? Que tiveram essa experiência de contemplar o universo e tudo mais, né? Quantas pessoas já realizaram grandes coisas, né? Quantas pessoas já fizeram grandes obras, já abençoaram muitas pessoas, né? E às vezes eu acho: nossa, olha meu trabalho aqui, que incrível, eu sou especial, né? Não, mas não é assim, né? Não tem nada de novo debaixo do sol. Todas as experiências humanas, elas já acontecem há 6.000 anos, né? O que nos coloca no nosso lugar, né? A gente não é melhor que ninguém. Apesar de sermos todos diferentes, todos nós somos seres humanos e passamos pela mesma experiência. Não é melhor ou pior porque fez alguma coisa ou fez outra coisa, né? Ou porque sentiu uma coisa ou sentiu outra coisa. Porque todas essas coisas são coisas próprias dos seres humanos, né? E pessoas fizeram antes e vão fazer depois. Somos insignificantes nesse sentido.
O que eu acho interessante, né, nessa parada que você falou, que ao mesmo tempo que a gente é insignificante comparado a tantas pessoas que já passaram aqui pela Terra, né, antes da gente, que vão vir depois da gente, dependendo de quando Jesus voltar, é que mesmo a gente comparado a tantas pessoas, Deus ainda, a gente não é insignificante para Deus, né? Porque em meio a tanta gente, ele ainda repara em cada um de nós, tipo, especificamente, se importa com sentimentos, com as lutas, as aflições, anseios, sonhos, tudo de cada um especificamente, né? Isso é muito doido para mim, porque tanta gente é tipo fora da nossa capacidade de enxergar e entender, né? Como que isso é possível, assim.
Até falando das coisas boas, né, Fernando? Porque aqui fala,
Sim.
aqui no Eclesiastes, ele fala das coisas boas que são dadas, né? E essas coisas boas, elas têm diretamente com a ação de Deus para toda a experiência humana, para todo homem, né? No caso, essas coisas, esses momentos bons, essas coisas boas, eles são coisas que ele quer dar para todo homem. São dádivas de Deus para o homem como um todo, né? Ele realmente é misericordioso para com todos, para com todos. E de novo, quando a gente fala, volta ali para esse contexto de eterna mesmice, né, que aparece ali no primeiro capítulo, né, o que aconteceu vai acontecer de novo e tudo mais. Como é que se sai desse ciclo, vamos dizer assim, esse ciclo de mesmice? Quando se tem com Deus, né? Como se fosse um ciclo, e o contato com Deus é como se sai para tangente, em direção à eternidade, né? Em direção à eternidade. E outra coisa interessante nessa pegada de eternidade é que, ali no verso 11 do capítulo 3, diz que Deus também pôs a eternidade no coração do homem, né? Um desejo de Deus aí para que Deus colocou no nosso coração. Só que é interessante o que vem antes e depois dessa parte, que diz assim, ó, verso 11 completo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Beleza. É algo que Deus faz, Deus fez formoso, Deus é no caso, que é colocando como um ser superior, né? O Criador, igual uma situação parecida lá que acontece em Jó, né? Que ele fala, não, quem, onde você estava quando eu criei o mundo? Né? No caso, é a mesma coisa que ele está falando para a gente assim. Só que neste contexto, ele coloca um desejo no coração do homem, a eternidade. Mas por que que ele faz isso? Isso está na continuação do verso. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Falando, ó, o homem é insignificante. Tem essa questão do... Não que ele seja insignificante, mas ele é pequeno, entende? Ele é muito significante para Deus. Só que ele é pequeno e Deus coloca agora essa eternidade para que ele reconheça isso. Porque ele olha para a eternidade, olha para si mesmo e fala, cara, eu não consigo. Cara, não vale a pena correr atrás do dinheiro, correr atrás de sabedoria. O que vale a pena? Andar com Deus. Porque ele que vai me dar essa eternidade que está descrita aqui. A única forma de eu encontrar o Olam, né, que é a palavra hebraica, a única forma de encontrar a eternidade é com Deus. Para reconhecer em Deus um ser superior e um refúgio para passar por essa vida de vaidades.
E a gente está falando sobre Deus aqui, né? Então, o que eu acho muito legal aqui no livro de Eclesiastes é que o livro de Eclesiastes, ele fala de coisas pequenas, né? Entre aspas, fala de coisas simples e tal. E ele vai abrindo para coisas grandes, coisas, questões cósmicas, né? Fala de um Deus todo-poderoso que ele realmente é quem rege tudo e quem sabe, né? A gente mesmo é limitado, é difícil a gente saber o que vai acontecer na nossa vida. Já aconteceu tanta coisa igual e mesmo assim, às vezes a gente acha que é o primeiro e tal. Então, a gente é bem limitado. E no decorrer do livro, a gente vai tendo algumas dicas aqui do que a gente deve fazer com relação à questão da eternidade, né? Que é justamente o que o Leandro falou ali, que está no capítulo 3, no versículo 11. Né? Então, e é a máxima do livro também, né? Lá no capítulo 12, o versículo 13, teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, esse é o dever do homem, né? Esse é o dever de todo homem. É algo que, por um motivo ou outro, é o dever do homem. Tá dito aqui. Isso que eu acho legal no pregador. Ele falou, cara. Esse aqui é o dever do homem. O homem existe. Isso aqui é a vida. Isso aqui é a realidade. Aproveite as coisas simples e tal. Só que tem uma eternidade no seu coração aí, não tem? Você não tem uma vontade de viver para sempre? Não é normal morrer, cara. Então, agora, o seu dever é esse aqui, cara. Você aproveita a vida, alegra-se na sua juventude. Mas, no final, todas essas coisas vão ser pedidas de você. Porque o seu dever é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, isso também, de certa forma, é algo que está no nosso coração. Né?
Exatamente. É interessante que ele coloca esse finalzinho de Eclesiastes. É muito interessante porque, durante o livro todo, ele chuta o balde, né? Fala de um monte de coisas, assim, vários temas, né? Ele fala, ó, então, resumão aqui, ó. Tema de Deus e guarda os seus mandamentos. Porque é o que vale a pena, né? O que vale a pena. É o que vai resolver o problema. Né? E é interessante como, de novo, a pessoa de Deus, né? Ela tá agora para dar um sentido à existência, né? Porque se a gente for olhar aqui, esse contexto de Eclesiastes, tudo que ele fala, só que tirar Deus aqui do livro, vira um niilismo, né? A vida vira sem sentido, não vale a pena mais viver. Porque é tudo uma mesmice, né? Por que que eu vou trabalhar 80 anos para depois não levar nada para lugar nenhum, entende? Por que que eu vou edificar minha casa, sendo que as pessoas que vão vir depois de mim vão destruí-las? Por que que eu vou fazer aquilo? Vou fazer aquilo outro? Deve em Deus no contexto, né? Deus que dá sentido à existência, né? Se não tivesse Deus aqui nesse contexto, que é uma realidade que o pregador fala, né? Essa questão aí da... Essa questão da vida e de como... Da mesmice da vida. Se não fosse Deus ali, não faria sentido viver. Isso eu acho interessante, né? Tem toda aquela questão da identidade, criação também, né? Porque uma vida sem Deus não faz sentido viver, não faz sentido ser vivida. Porque todos nós queremos a eternidade, né? Isso até é visto aqui em outras situações mais práticas, né? Tipo, a galera que se congela lá e tudo mais. Né? São exemplos bobos que tem por aí, né? Que falam sobre sua própria filosofia, né? Colocando aquelas ideias de vida após a morte, lá que você vira um fantasma, aquelas doideiras lá do mundo das ideias e tudo mais, né? Para libertar a sua alma e tudo mais. São tudo tentativas de buscar a eternidade, né? Mas a eternidade só é possível pelo meio de Deus, né? Como nós sabemos pelo Novo Testamento, pelo sacrifício de Jesus Cristo.
Voltando um pouco para falar do filme, o versículo 12, no capítulo 3, fala exatamente isso. Ele diz o seguinte: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. E era exatamente assim que a Georgia começou a viver após descobrir o câncer, né? Ela sempre foi feliz e tal, apesar de não conquistar os sonhos e coisas que ela queria, mas ela entendeu que, meu, eu vou morrer, então eu não quero trazer dor de cabeça para ninguém e eu não quero ter dor de cabeça com ninguém, então eu vou tratar as pessoas bem e as pessoas vão me tratar bem também. E com isso ela conseguiu ser feliz ali na, teoricamente, fim de vida dela, né?
A gente fala de todas essas questões complexas, né, como a eternidade e tudo mais, e é interessante como é que chega nesse verso aí, né? Ser feliz e fazer o bem, né?
Sim.
E agora, nesse contexto de nossas aspirações e da aspiração de Deus para nós, as aspirações de Deus para nós são bem mais simples do que nós pensamos, né? Fazer o bem e ser feliz. E é interessante que, na mentalidade bíblica, fazer o bem e ser feliz é a coisa mais grandiosa que tem. Cuidar do outro, porque foi o que Cristo fez. Cristo veio para cuidar, Cristo veio para amar, né, para cuidar dos outros. E esse é um verso que parece tão simples, né, frente às outras situações, né, no caso da Georgia ali, o emprego que ela tinha, né, as coisas absurdas que ela fazia, né, antes lá, os planos que ela tinha para a vida. Mas no final, as coisas que valem a pena, as coisas que são de Deus, são ser feliz e fazer o bem, né? Coisas que realmente importam nessa vida, né? E as coisas que, querendo ou não, a gente vai levar para a eternidade, né? O bem que a gente faz para as pessoas é algo que a gente vai levar para a eternidade, algo eterno. Quando dizem por aí que as coisas eternas vai ser um, sei lá, um livro que você escreveu, o legado que você construiu, né? Não, a eternidade, as coisas que você vai levar para sempre, por reino do céu, são as pessoas que você abençoou, né? As coisas boas que você fez para as pessoas, né? Tanto é que lá em Mateus 25, né, Jesus fala para os que estão à direita dele, ó: eu estive nu, vocês me deixem de vestir. Estive sede, me deixem de beber, né? As coisas boas, né? Fazer o bem para as pessoas, né? São coisas que Deus vai falar na porta do céu lá para os salvos, né? Ó, vocês viveram a lei de Deus, né? Vocês guardaram os seus mandamentos, né? Como diz lá o último verso.
E o que eu acho sensacional aqui no livro de Eclesiastes também, né? É que, como a gente sabe, o livro de Eclesiastes, ele é um sermão aqui que o pregador fez ali e tal, Salomão fez no fim da sua vida. Então ele já era um tiozão já, né? Bem tiozão mesmo. O cara tinha passado por muitas coisas e tal. E durante o livro a gente vai vendo aqui várias incertezas, né, quanto à vida. A gente vê ali que tem várias coisas simples que a gente pode fazer para ter uma vida legal. E aí você pode achar, nossa, vai caminhando pro final e vai ficar assim, né? Nossa, um oba-oba, né? Tranquilaço. Só como a gente viu, vai acabando e a coisa vai meio que apertando, entre aspas, né? O pregador, ele não deixa de dar a letra no final aqui pra galera, né? Ele fala, não, cara, tem que deixar claro isso aqui. Isso aqui é uma parada, tipo assim, minha vida tá aqui, entendeu? Minha experiência. E o que que ele fala no último verso? Ele fala assim, ó: porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então o cara fala no último versículo, tipo assim, explicitamente sobre o juízo de Deus. A gente está vindo aqui, né, e tal, vendo sobre várias coisas legais, sobre a vida, curtir a vida com a sua esposa, com o seu esposo e tal. E aqui fala isso aqui, cara, tipo, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque no final tem um juízo. E isso aqui é muito interessante, porque realmente a gente tem que ficar atento, né? E como que a gente vai ficar ligado para conseguir realmente temer a Deus e tal, seguir os mandamentos? E durante o livro ele vai falando sobre a questão da sabedoria, né? No capítulo 7, versículo 12, por exemplo, já tem uma pista ali, fala assim, ó: a sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Ou seja, Cara, você já sabe, se você for sábio, você obviamente vai seguir os mandamentos. Você obviamente vai temer a Deus e tal. E no final você vai ter vida, tanto aqui como vida eterna também, né? Então, essa questão do juízo, ela é muito importante aqui. Porque no final mostra por que você deve fazer as coisas também, né? Porque isso tem sentido. Tudo relacionado com a eternidade, né?
E é muito interessante como ele fala sobre sabedoria no livro, né? Porque ele dá muita ênfase, né? Ele fala, ó, não é a coisa mais importante do mundo. A coisa mais importante do mundo é Deus. Mas a sabedoria é melhor que a tolice. O sábio, ele tem a vida, ali como o Marcelo falou, né? E é interessante, um conselho de sabedoria que Salomão dá para os jovens, né? Eclesiastes é um livro de sabedoria. E olha só que interessante aqui no capítulo 11, verso 9. Olha só, como ser um jovem sábio. Nós somos jovens aqui que estamos falando, nas quatro. Provavelmente tem muitos jovens nos ouvindo também. Ó. Como ser um jovem sábio? Seguinte. O conselho. Alegra-te. É quase uma ordem isso aqui. Alegra-te, jovem, na tua juventude. E recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Ok? Isso aí é uma forma de viver infância não, perdão, a mocidade de uma maneira sábia. Só que olha como ele completa. Sabe, porém, que dará todas essas coisas, Deus, de todas essas coisas, Deus te pedirá as contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Esse verso aqui, esses versos aqui não estão falando pra gente, para nós jovens, deixarmos de trabalhar, deixarmos de buscar as coisas. Não, mas para nós nos alegrarmos neste processo, gente, para nós desfrutarmos da vida nesse processo, para nós não entregarmos a nossa vida de uma maneira absolutamente doida para o trabalho e coisas que são passageiras, mas que colocamos nossa vida nessas coisas que são eternas, que são relacionamento e tudo mais. E para fechar esse conselho, tem um conselho para os mais velhos, mas que também serve para a gente, que é o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É o verso 1, primeiro verso do próximo capítulo. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais girás, não tenho neles prazer. Ou seja, uma forma de nós sermos sábios é lembrar do Criador, nos alegrarmos e não ter o foco em trabalhar igual um louco, em buscar essas coisas passageiras, em buscar riquezas, em buscar essas coisas. Mas em buscar viver uma vida feliz junto com Deus. Porque é isso que importa. É um conselho de sabedoria aqui daquele que foi, talvez, o homem mais sábio do mundo.
Exatamente. E também nessa parada ainda, né, do Conselho de Salomão para os jovens e tudo mais, né? Acho que isso também se aplica bastante ao fato de... Uma coisa que eu ouvi já de muitos amigos meus que falam assim, ah, não, pô, eu sou jovem, tá, eu quero aproveitar tudo aqui, pá, depois eu vou ficar velho, ter minha vida lá toda, tipo, regulada lá, pá, tem que aproveitar aqui, tem que aproveitar enquanto dá tempo, pá. Só que, tipo assim... É nisso que entra essas coisas que Salomão tá dizendo aqui, né? Que a moderação em tudo é boa, que você tem que ser sábio, que você, no final das contas, lá no final da sua vida, o Deus vai te pedir contas de tudo e tudo mais. Então, tem que aproveitar. Tem, ele tá falando aqui que é para você ser alegre, né? E curtir a vida, mas levando esses pontos em consideração também, né? De ter moderação nas coisas que você faz, nas suas escolhas, e também de ainda continuar sendo uma pessoa sábia, né?
Isso. E andando junto com Deus, né?
Exatamente.
É o principal de tudo. O que vai resolver o problema aí da falta de eternidade, né? Que vai resolver, que vai dar essa eternidade que está em nosso coração, né? E que é o que realmente importa na existência.
Pois é.
Tem um verso aqui que me chama a atenção, que... O pregador, ele dá um conselho até quando a gente tiver um dia ruim e a gente não se desesperar, né? No capítulo 7, versículo 14, ele diz o seguinte: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então, ele já explica que exatamente a singularidade de cada dia, né? A gente não se desesperar com nada. Cada dia o seu mal, né?
Pois é, né? E como Deus ensina nesse dia a dia nossas limitações e como nós precisamos dele, né?
Sim.
É interessante como termina ali, né? Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele, né? Para que o homem se recolha a sua insignificância e reconheça que aquele que é Marcelo Rio aqui, e reconheça que aquele que é significante, aquele que realmente pode dar um significado para a existência, aquele que importa, aquele que é eterno, aquele que pode todas as coisas. E lembrar que o ser humano não pode. De novo.
É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio aqui do De Leve na Neve. Então que a nossa vida, as férias da nossa vida, né, não seja só um momento como foi ali na vida da Georgia, mas seja a nossa vida mesmo, né? Que a gente aprenda a entender que realmente a gente não vai ter controle sobre tudo, mas temos um Deus muito grande que está regendo tudo. Ele sabe o que é melhor para a gente, que a gente possa temer a Deus, seus mandamentos e esperar esse grande dia aí, onde desfrutaremos da eternidade para sempre. É isso aí, valeu então, um abraço para vocês.
Até mais, galera.
Valeu, pessoal. Partiu a eternidade, velho.
Pô, até empolguei agora.
Valeu,
É,
galera.
não?
Esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba underline de leve na neve.
Eternidade forever. Cara, aí vai ser
Sensacional,
louco,
velho.
hein, mano?
Pô,
Pô, vai ser
sim,
top.
claro,
Imagina só, mano. Só correndo com o leãozão lá.
Pô. Pô.
Cara, interessante aí no céu, né? E a alegria, né, cara? A gente vai ter essas paradas aí que valem a pena lá no céu, né? Alegria,
Pois
tal.
é, mano. De leve na neve no céu.
Já pensou, mano? Gravando uns podcasts lá. Vamos... Só que não vai ter
Pô.
que fazer.
Pois é, mano. Só o PC de ouro.
Todo mundo se encontrando lá na esquina, debaixo da árvore da vida lá.
Não, pô, lá vai estar
Ah,
lotado,
não.
velho.
Não,
Bora
lá, a árvore da
passar
vida
Saturno,
não vai ter
cara.
muita
Tem que
gente
ser
lá.
no mar de vidro mesmo, velho.
Bora pro
Bora
Saturno, ó.
num dos muros lá, mano. No topo de um daqueles muros lá, mano, gigante.
Bora pro outro planeta lá, mano.
Vamos,
Tal qual.
É, aí sim, aí sim.
Ou no santuário, tá ligado? Vamos lá no meio do santuário lá.